Agora. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Nestes tempos de pandemia em que tantos sofrem, acentua-se de modo impressionante o valor da solidariedade. Existem perdas dolorosas de vidas queridas. Aumenta o desemprego, desestruturando tantas famílias. Abate-se o vigor de tantos corações que passam a viver isolados. Submergem os alegres encontros com nossos irmãos de fé. Em qualquer circunstância, como é valioso, por exemplo, um telefonema para saber como o outro vai, para dizer que tem se lembrado dele nas orações. Como é forte o perfume da caridade que exalam as flores que enviamos por ocasião de um falecimento. Como aquece o coração uma palavra de ânimo, de conforto que escrevemos e remetemos pelo correio. A concretude da bondade e da ternura são manifestadas na solidariedade. Aliás, solidariedade é palavra que deriva de sólido, do que não é vazio nem oco, mas forte, seguro, resistente. Hoje manifestam-se os que defendem o lockdown, o fechamento total, e os que o criticam porque paralisa a economia, gerando dificuldades de toda a ordem. Há razão aqui e há razão ali. É preciso buscar o equilíbrio, sempre com a vida em primeiro lugar. Ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 1941, que os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com o auxílio de todas as formas de solidariedade. Solidariedade dos pobres entre si, dos ricos e dos pobres, dos trabalhadores entre si, dos empregadores e dos empregados na empresa, solidariedade entre as nações e entre os povos. Diz ainda o Catecismo, a solidariedade internacional é uma exigência de ordem moral. Em parte, é da solidariedade que depende a paz mundial. Lê-se mais no número 414 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. A solidariedade, que brota da fraternidade humana e cristã, exprime-se em primeiro lugar na justa divisão dos bens, na justa remuneração do trabalho e no esforço por uma ordem social mais justa. A virtude da solidariedade realiza também a partilha dos bens espirituais da fé, ainda mais importante que os bens materiais. O documento de Aparecida traz as conclusões da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe em 2007. São 48 vezes que ali se aborda o tema. De nossa fé em Cristo, recordam os bispos, nasce também a solidariedade como atitude permanente de encontro, irmandade e serviço. Ela há de se manifestar em opções e gestos visíveis, principalmente na defesa da vida e dos direitos dos mais vulneráveis e excluídos, e no permanente acompanhamento em seus esforços por serem sujeitos de mudança e de transformação de sua situação. O serviço de caridade da Igreja entre os pobres é um campo de atividade que caracteriza de maneira decisiva a vida cristã, o estilo eclesial e a programação pastoral. A solidariedade pode tornar-se concreta, é quase pleonástico, redundante dizer assim, mas vá lá. A solidariedade pode tornar-se concreta de muitos modos, por palavras, através de uma lágrima, de um sorriso, de um tapinha nas costas, por meio da oração, do sacrifício, do despojamento, do sair de si para ir ao encontro do outro. A solidariedade nunca é fechamento em si mesmo, mas saída para socorrer as necessidades dos irmãos. Chiara Luce Badano, bela e inteligente jovem italiana, nasceu em 1971, filha de Teresa e Ruggero. Aos 18 anos, teve diagnosticado um câncer que em pouco tempo lhe ceifou a vida. Sua vida é muito bonita e é edificante conhecer como progrediu na fé, na doação de si mesma, no despojamento. No livro da editora Cidade Nova, 25 Minutos, A Vida de Chiara Luce Badano, sabe-se que um dia Teresa, a mãe, propôs a Chiara eliminar um pouco a montanha de brinquedos de seu pequeno quarto para presentear as crianças pobres com alguns. Chiareta, pequena Chiara, pequena Clara, assim a chamavam quando criança, retrucou: "Não, mamãe, são meus." Chiareta nunca foi de meias medidas. Teresa não comentou e voltou a se ocupar da cozinha. Ela nunca foi mulher de atacar de frente. Mas pouco depois, ouviu uma vozinha vinda do quarto. Este sim, este não. Este sim, este não. Aproximou-se da porta e notou que a menina estava dividindo os seus brinquedos em dois montes. De um lado, os bonitos, e do outro, alguns já bem usados. Depois pediu uma sacola à mãe e começou a enfiar dentro os mais novos. "É isso aí. Não se pode, de jeito nenhum, dar de presente aos pobres os brinquedos quebrados", respondeu Chiareta com segurança ao olhar interrogador da mãe Teresa. Isso é amor. É doação que se faz solidariedade. Dar brinquedos usados e os melhores, porque são para Jesus, que se encontra em quem irá recebê-los. Vamos a outro exemplo, uma história real que me foi enviada pelos queridos amigos Leda e Lúcio Galvani, das equipes de Nossa Senhora, e Marisete e Renato Poli, do Emaús. Conta a senhora: "Sou mãe de três crianças, de 14, 12 e 3 anos, e recentemente terminei a minha faculdade. A última aula que assisti foi de sociologia. O professor dava as aulas de uma maneira inspiradora, de uma maneira que eu gostaria que todos os seres humanos também pudessem ser. O último projeto do curso era simplesmente chamado Sorrir. A classe foi orientada a sair e sorrir para 3 estranhos e documentar suas reações. Sou uma pessoa bastante amigável e normalmente sorrio para todos e digo oi de qualquer forma. Então achei que isso seria muito tranquilo para mim. Após o trabalho ser passado para nós, fui com meu marido e o mais novo de meus filhos numa manhã fria de março, o fato se passa nos Estados Unidos, ao McDonald's. Foi apenas uma maneira de passarmos um tempo agradável com o nosso filho pequeno. Estávamos esperando na fila para sermos atendidos, quando de repente todos ao nosso redor começaram a ir para trás, e então meu marido também fez o mesmo. Não me movi um centímetro. Um sentimento arrebatador de pânico tomou conta de mim e me virei para ver a razão pela qual todos se afastaram. Quando me virei, senti um cheiro muito forte de uma pessoa que não toma banho há muitos dias. E lá estavam na fila 2 pobres sem teto. Quando olhei para o pobre coitado próximo a mim, ele estava sorrindo. Seus olhos azuis estavam cheios da luz de Deus, pois ele estava buscando apenas aceitação. Ele disse bom dia enquanto contava as poucas moedas que tinha. O segundo homem tremia suas mãos e ficou atrás de seu amigo. Eu percebi que o segundo homem tinha problemas mentais e o senhor de olhos azuis era sua salvação. Segurei minhas lágrimas enquanto estava lá parada, olhando para os dois. A jovem mulher no balcão perguntou o que eles queriam. Ele disse: café já está bom, por favor. Pois era tudo o que eles podiam comprar com as poucas moedas que possuíam. Apenas o café. Se eles quisessem apenas se sentar no restaurante para se esquentar naquela fria manhã de março, deveriam comprar algo. E eles compraram só o café. É o que o dinheiro e as moedas davam. Queriam apenas se esquentar. Então eu realmente sucumbi àquele momento, quase abraçando o pequeno senhor de olhos azuis. Foi aí que notei que todos os olhos no restaurante estavam sobre mim, julgando cada pequena ação minha. Eu sorri e pedi à moça no balcão que me desse mais 2 refeições de café da manhã em uma bandeja separada. Então olhei em volta e vi a mesa em que os dois homens haviam sentado para descansar e se aquecer. Pus a bandeja na mesa deles e coloquei minha mão sobre a mão do senhor de olhos azuis. Ele olhou para mim, com lágrimas nos olhos, e me disse: obrigado. Eu me inclinei, acariciei sua mão e disse: não fui eu que fiz isso por você. Deus está aqui trabalhando através de mim para dar esperança a você e seu amigo. Comecei a chorar enquanto me afastava deles para sentar com meu marido e meu filho. Quando me sentei, meu marido sorriu para mim e me disse: esta é a razão pela qual Deus me deu você, querida, para que eu pudesse ter esperança. Seguramos nossas mãos por um momento. sabíamos que sempre podemos dar alguma coisa aos outros, pois Deus nos tem dado muito. Que belíssimo trabalho de sociologia deve ter feito esta mulher. Que bênção a solidariedade. Dá para a gente ouvir Jesus dizendo: vem, bendita de meu Pai, toma posse do reino que está preparado para ti desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 34 e 35. Meus irmãos, minhas irmãs, quem faz o bem, quem ajuda o irmão, quanto bem faz. É um bem que atravessa as nuvens e chega ao coração de Deus, que não se deixa vencer em generosidade. Vamos a outros exemplos de solidariedade. Em 2016, Edições Loyola publicou o livro Querido Papa Francisco, em que o Santo Padre responde às cartas de crianças do mundo todo. Selecionei duas dessas cartas. A primeira veio da China. É uma pergunta de uma menina chamada Ving, que tem 8 anos de idade. Ela quer saber: por que o senhor gosta de jogar futebol? E acrescenta: desejo-lhe boa saúde. O Papa Francisco responde assim: querida Vink, eu gosto muito de futebol. Nunca joguei partidas sérias porque nunca aprendi bem a técnica do jogo. Não tenho pés ágeis, mas gosto muito de ver os times jogando no campo. E sabe por quê? Porque vejo neles equipe e união. Adoro assistir a uma partida de futebol. Se um jogador joga sozinho o tempo todo, ele perde. E então seus companheiros de time não vão gostar dele. Para jogar bem futebol é preciso jogar em equipe, buscando o bem de todos, sem pensar no ganho pessoal ou em querer aparecer. Assim deveria ser na igreja também. Olha quanta coisa bonita em tão poucas palavras o Papa falou da solidariedade. Nela não se pode jogar, atuar sozinho. Sempre precisa ter alguém que ajuda e outro alguém que é ajudado. Depois, como é que se pode gostar de verdade de quem não é solidário? É preciso jogar, atuar em equipe com outras pessoas, buscando o bem de todos, sem pensar no ganho pessoal ou, o que é pior ainda, em querer aparecer. Estes, diz Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1, os que querem aparecer já receberam a sua recompensa. A segunda carta ao Sumo Pontífice é do Thierry, um menino de 7 anos da Austrália. Ele pergunta: querido Papa Francisco, por que há tantas pessoas tão pobres e sem comida? Deus não pode dar comida para essas pessoas pobres como ele fez quando alimentou 5.000? A resposta do Papa: sim, sim, ele pode fazer isto, Thierry. E ele continua fazendo isso. Naquela época, Jesus deu pão aos discípulos para que eles o distribuíssem a todas as pessoas. Se os discípulos de Jesus não tivessem distribuído o pão, as pessoas continuariam famintas. Veja, há pão, e há pão suficiente para todos. O problema é que aqueles que têm muito pão não querem dividir com os outros. O problema não é Jesus, mas as pessoas más e egoístas que querem guardar o que têm e não dividir com ninguém. Com essas pessoas, Jesus é muito severo. Precisamos aprender a compartilhar nossas riquezas e nossos alimentos. Dessa forma, haverá o suficiente para todos e todos ficarão felizes. Solidariedade, ensina o Papa, é distribuição. Distribuem-se palavras de conforto, sorrisos, pão e carne, água e remédios, levantando almas e corpos, saciando os famintos de alimento e de fé, de bondade e de ternura. Sobre os bens que temos, dizia um santo, grava uma hipoteca social. O casaco que não usamos é para minorar o frio que um irmão sente. O macarrão que compramos é para dividir com o faminto. Se não fizermos assim, Jesus será muito severo conosco, adverte o Santo Padre. Dia desses, a querida Ivonete Brigman, do Movimento de Irmãos, telefonou-me dizendo que estava fazendo marmitas para dar a gente pobre de um determinado local. 500 marmitas por vez. Um ajuda um pouco com isto, outro com aquilo, e assim, pouco a pouco, vai-se tendo muito para fazer as marmitas. Falou-me da alegria de quem recebe um prato de comida. E ainda disse, professor, não adianta levar cesta básica, porque eles não têm dinheiro para comprar gás. É, o amor solidário descobre as dificuldades e procura amar e servir o melhor que pode. E nunca fica sem recompensa. Quanta alegria, quanta fome saciada, quanta esperança semeada nos corações de crianças e adultos. É a solidariedade em ato, em saída, manifestada através das mãos generosas da Ivonete e das queridas companheiras que com ela trabalham e ajudam os irmãos que passam fome. Escrevendo a primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 6, versículos 17 a 19, São Paulo pede: aos ricos deste mundo, recomenda-lhes, Timóteo, que ponham sua esperança não em riquezas incertas, mas em Deus, que nos permite desfrutar abundantemente de tudo. Que sejam ricos de boas obras, generosos e solidários. Assim acumularão bom capital. Em outra tradução, lê-se assim: assim acumularão um sólido tesouro para o futuro e alcançarão a vida verdadeira. Que texto bonito! Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. A solidariedade é um dos valores do Evangelho. Jesus passou a vida fazendo o bem, sendo solidário. Multiplicou pães e peixes para saciar a fome de multidões. Curou cegos, mudos, surdos, coxos e paralíticos. Ressuscitou mortos, entre outros a menina Talita, o filho da viúva de Naim, o amigo Lázaro. Confortou corações dilacerados. Evangelizou. Deu a vida para nos salvar com a dolorosa morte de cruz e ainda deixou-se em alimento na Eucaristia. Ser solidário é participar da vida dos irmãos, é partilhar dando do que é próprio, do que é seu, é tomar parte na vida do outro, é seguir os passos de Jesus, o mestre do levanta-te, o que significa ajudar o irmão a erguer-se quando as lutas da vida estiverem por derrubá-lo. Como era bela a vida da primeira comunidade cristã! Os Atos dos Apóstolos revelam, no capítulo 2, versículos 44 e 45, que todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Que bênção é a solidariedade! Quantas alegrias e recompensas traz ao coração! O Boletim da Ajuda à Igreja que Sofre publicou em novembro de 2015 artigo bem interessante do padre Werenfried van Straten, fundador da associação. Ele conta que o cardeal Dario Castrillon, que se tornou prefeito da Congregação para o Clero no Vaticano, havia sido, anos atrás, um dos padres que precisou do apoio da entidade num projeto bem diferente. Um cavalo para poder atender as comunidades. Ele já tinha pedido um cavalo a outra organização humanitária, mas eles lhe disseram que não havia formulários para cavalos. Havia apenas formulários de requisição para automóveis, com perguntas do tipo: onde se encontra a oficina mais próxima? Mas como não havia oficina nem bomba de gasolina nas proximidades, e como um cavalo gosta mesmo é de feno, de capim, gosta mais disso do que de gasolina, o pedido foi recusado. Assim o padre, cheio desse negócio de formulários, dirigiu-se ao padre Werenfried e, que alegria, o cavalo chegou sem que perguntassem pela gasolina. Pois é. Quem é solidário, de fato, quem tem bom coração, sempre acha um jeito de arrumar um cavalo para o irmão. Isto é, enxerga suas necessidades. E se o irmão precisa de 1 quilo de açúcar, não lhe leva 100 quilos de sal. A solidariedade tem olhos que veem, ouvidos que ouvem, coração que sai à procura de quem passa necessidade. E quando encontra o irmão, a irmã necessitada, encontra Jesus. Agora escutemos nossa música. Tem por título Os Cristãos Tinham Tudo em Comum, hino da campanha da Fraternidade de 1975, cujo tema foi Fraternidade é Repartir, e tinha como lema Repartir o Pão. Ouçamos.
Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.